Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
A graça do nosso bom Deus esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente nessa noite, nesse dia de hoje. Que Deus te alimente e te fortaleça para todos os desafios que você tem aí em tua vida. Como o pastor disse, vamos falar um pouco sobre a família. Falei hoje pela manhã, tenho uma esposa, Márcia, e três filhos. Os três, uma bem já na entrada da adolescência, os outros dois juniores, que é 10, 11 e 13 anos, Isabela, Amaury Júnior e Gabriela. Mas uma fase diferente, uma mudança, né? Até ano passado tinha uma filha no departamento infantil. Fez 10 anos, hoje já não tem mais filhos no departamento infantil. Nosso departamento infantil lá vai até 9 anos, 10 já pertence a juniores. Então, uma nova etapa de vida, uma nova fase, mas cada momento da vida tem seus desafios e tem suas bênçãos. Tem as coisas boas a serem apreciadas. E até ano passado trabalhava na igreja com o departamento infantil, porque tinha um em casa, né? Mas mudando de fase, trabalhava também com o Ministério de Família na igreja, hoje mais focado em Ministério de Família e também numa área nossa nova que temos expandido, que é plantação de novas igrejas. A igreja tem alguns projetos, são hoje 14 projetos de plantação e alguns novos sendo estabelecidos. Mas estamos lá em Belo Horizonte, conhecida, né, nosso estado, nossa terra, sempre conhecida pelo queijo, pelo pão de queijo e pelas nossas montanhas mineiras. Apesar de que eu não sou mineiro, sou fluminense, nos dois sentidos, no nascimento e no futebol. Eu brinco com os meus conterrâneos que quem nasce no Rio de Janeiro só pode torcer para um time, para o Fluminense. Ainda que o sujeito diga que é Flamengo, mas ele nasceu no Rio e ele é fluminense, de qualquer jeito. Família do meu pai é do Rio, família da minha mãe, lá de Belo Horizonte, de uma cidade próxima de Belo Horizonte. Estou lá, esse é o nono ano que estou lá. E há 9 anos atrás, pastoreava aqui em São Paulo, Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. Por isso meu sotaque é misturado. Fui criado parte em Goiás, parte em Pernambuco, parte em São Paulo, parte em Minas Gerais, então tem uma mistura. Mas com alegria no coração que recebo o convite dos irmãos para estar aqui com vocês e conhecer os irmãos, conhecer o pastor Fábio, conhecer esta amada igreja e que Deus continue a abençoá-la. Que Deus continue a fazer essa igreja prosperar no ministério que Ele confiou a ela nesta cidade. Que Deus te use cada vez mais para ser bênção na vida desta igreja. Nós vamos meditar então na palavra. Queria que você abrisse comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler de 9 até o versículo 5 do capítulo 22. Apocalipse 21, de 9 até o 5 do 22. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor, vamos ler tua palavra e queremos fazê-lo, Deus. E o fazemos, Senhor, com temor, com sede, com reverência profunda àquilo que o Senhor tem a nos dizer através do que vamos ler. E que de forma nenhuma, nem por ingerência de força demoníaca, nem por incapacidade humana, ó Deus, que nada disso venha nos atrapalhar, nos impedir de ouvir e de absorver tua palavra e de ser influenciados por ela, de ser moldados por ela, Pai. Ser transformado e melhorados por ela. Nós oramos pedindo assim graça e favor do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame essa unção, a iluminação do teu Espírito que a inspirou. que o mesmo Espírito atue sobre nós, nos capacitando a entendê-la e a ser moldados por ela. Pedimos em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Apocalipse, amados, é uma mensagem de Jesus à igreja, num momento muito tenso da igreja. João recebe as revelações que ele registra no livro de Apocalipse, volta do ano 95, não há como precisar exatamente a data, mas sabe-se que é por volta do ano 95. E era um momento crítico para a igreja. Alguns historiadores chegam a estimar que nessa época mais de 25 mil cristãos já haviam sido mortos debaixo da perseguição do Império Romano. Muitos cristãos mortos. A notícia de morte de crentes por causa da fé era normal, era rotineira. E Roma não se contentava apenas em matar, mas tinha que usar a morte como uma espécie de drama para desestimular a adesão de outras pessoas ao cristianismo. Por exemplo, uma das coisas que faziam era amarrar o corpo de um cristão a um poste, jogar óleo e atear fogo, para dizer para os outros crentes: é o que vai acontecer com você se você continuar sendo cristão. Ou também de forma comum, matavam algum líder, despedaçavam o corpo e colocavam braços, pernas, cabeça, em lugares, em pontos, espalhados pelas ruas da cidade, para dar o mesmo recado: é isso que você quer para a sua vida? Para que um parente visse o seu parente morto e se intimidasse com aquilo e não se convertesse, não entrasse também na igreja. E várias outras formas duras foram usadas para intimidar o cristianismo. Satanás exercia uma pressão muito intensa sobre a igreja através da mão do Império Romano, através da dureza dos judeus que também caluniavam a igreja. Mas como se não bastasse a pressão de Satanás sobre a igreja ainda lidava, ainda sofria com o problema da infiltração, com o problema dos falsos crentes. Você se lembra que em Apocalipse Jesus chega a dizer que no meio da igreja havia uma sinagoga de Satanás. Havia falsos crentes, havia falsos mestres, havia pastores que mercadejavam a palavra de Deus, havia pessoas que tinham uma vida completamente torta, que geravam escândalos, que envergonhavam o nome do Evangelho. E a igreja lidava com muitos problemas internos, pressões externas e a manifestação do inimigo dentro da própria igreja. Era um contexto de muitas heresias, o gnosticismo em alta, o paganismo em alguns lugares, ao mesmo tempo que vivia decadência em algumas regiões, havia algumas espécies de avivamentos de paganismo, de alguns cultos a certas divindades, há algum tempo atrás, quase extinto agora, vivendo nova ascensão. E tudo aquilo gerava uma pergunta no coração de muitas pessoas: será que a igreja vai sobreviver a isso? Será que essa igreja nova, recém-fundada, uma igreja de mais ou menos 70 anos, ou ainda nem 70 anos, será que ela sobreviverá a todas estas realidades negativas, a tudo isso que se levantou contra ela? No meio dessa situação é que Jesus escreve para a igreja o livro de Apocalipse. E a mensagem do livro de Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma mensagem inicialmente escatológica. Muita gente lê Apocalipse assim: eu vou ler hoje o que vai acontecer amanhã. Não é verdade? Muita gente lê assim. Ele pensa que Apocalipse foi escrito hoje e só fala de coisas que vão acontecer daqui para frente. Não. O principal tema de Apocalipse é a batalha espiritual. É a luta que a igreja enfrenta para ser igreja. É o desafio que você tem para continuar sendo crente, com todas as tentações, as seduções e com todas as pressões e perseguições que você vai sofrer. O livro de Apocalipse, na verdade, nos fala tudo o que o diabo fará para fazer você não ser crente, se continuar sendo crente, não ser um bom crente. E o livro de Apocalipse fala também de tudo que Cristo já fez para que você seja um bom crente. E a mensagem desse livro é a vitória da igreja sobre os seus inimigos. Os inimigos em Apocalipse são, primeiro, o dragão, que é Satanás. Depois, um monstro de 7 cabeças e 10 chifres que emerge do mar, que é a primeira besta, que é a estrutura política, econômica, governamental a serviço do diabo. Por isso tem 7 cabeças e 10 chifres que simboliza esse poder político, econômico, que manipula as pessoas para longe de Deus. Tem um outro animal que tem 2 chifres que emerge da terra, que parece cordeiro, mas não é, que é o outro inimigo, a falsa religião. O falso poder público, o falso poder político, o falso poder econômico, o poder que não teme a Deus, e a falsa religião, que parece religião verdadeira, que parece cordeiro, que fala como cordeiro, mas ao mesmo tempo fala blasfêmias. Então a falsa crença, a falsa fé, a falsa religiosidade. E o quarto inimigo é a Babilônia. Babilônia, a cidade antiga, que é Babel, que é a sociedade humana organizada de uma forma tal que Deus não é o seu governante. Essa sociedade é a nossa inimiga. Nós temos esse adversário, que é Satanás. E Satanás vai usar o falso poder político, econômico, social, vai usar a falsa religião e vai usar a estrutura social para nos impedir, ou para tentar nos impedir de caminhar. Mas Jesus escreveu para dizer, e aí entra o aspecto escatológico, ele adianta o futuro e diz: nós vencemos. Ele antecipa o futuro e fala do fim, dizendo que aquela igreja lá se estenderia ao longo dos séculos e venceria todos os seus adversários, e conta o fim, a batalha final contra esses inimigos, e diz como o Cordeiro os venceu. No capítulo 21, nós temos uma visão de João, que vamos ler então. João, já no final do livro, depois de todas essas revelações sobre a batalha espiritual, sobre a guerra, sobre as estruturas que Satanás montou na política, na economia, na religião, essa sociedade que ele conseguiu construir, anticristã, anti-Deus, anticristo. No final do livro ele diz que teve uma visão. Versículo 9, um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Que falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao leste, ao sul, 3 ao norte, 3 ao oeste, assim por diante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, que é um múltiplo de 12. Medida de homem, isto é, de anjo. Eu acho que João pensou assim: eles não vão entender, vou explicar. Medida de homem, isto é, de anjo, entendeu? Não? Eu também não. João disse: é de homem ou é de anjo? Na verdade dá para entender. É de anjo e de homem. Divino e humano, espiritual e natural se misturam aqui. Natural e sobrenatural se misturam aqui, porque ele está falando da igreja. Então ele continua. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí ele dá a lista: jaspe, calcedônia, safira, esmeralda, sardônio, crisólito, berilo, crisópraso, topázio, jacinto, ametista, Versículo 21 diz: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. 27, leia comigo: e nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E você já está inscrito? Seu nome está nessa lista? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores, ou da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Juntos os 5, para fechar. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Apocalipse costuma fazer então esse contraste. No capítulo 17, um anjo, o mesmo grupo de anjos, um dos que tem um dos 7 flagelos, chama João, o leva a um deserto, e no deserto mostra a ele uma mulher. Esta mulher é esta inimiga, essa estrutura que Satanás vai usar como ferramenta de perseguição, de ataque ou sedução à igreja. Babilônia. Ele vê uma cidade, que é Babilônia. A cidade é representada por uma mulher que é uma prostituta, está vestida de escarlate, está adornada, enfeitada de maneira sensual, de maneira indecorosa, tem em si blasfêmias, nomes ruins escritos, e tem uma taça cheia de abominações, cheias de coisas sujas, com a qual ela alimenta a sociedade, ela alimenta as pessoas e as seduz e as prende no seu sistema de vida. Aí aqui no capítulo 21, João é levado não a um deserto, mas a uma montanha. E ele vê uma outra mulher, que não é uma prostituta, mas é uma noiva, é uma virgem. Ela não está sensual, ela está bonita, ela também está enfeitada, ornada, mas nela não tem sensualidade, nela tem beleza. Nela não tem abominação, tem pureza. Aquela cidade, Babilônia, vem do deserto subindo. É uma construção dos homens. É um arranjo social dos homens. É o reino dos homens. É a velha torre que a sociedade está tentando construir desde o dilúvio. Por causa do fracasso da sociedade pré-diluviana, agora uma nova sociedade, ela tenta fazer uma torre com sua ciência, com seu conhecimento, com sua tecnologia. A humanidade quer resolver todos os seus problemas e desafiar o próprio Deus. Porque eles dizem que se Deus mandar um outro dilúvio, eles vão sobreviver. Eles desafiam Deus. E a sociedade, a torre de Babel cai, mas nós estamos sempre tentando construir outra. Sempre tentando viver independente de Deus, sempre tentando encontrar suas próprias respostas. Mas em contraste com Babilônia, ele fala de uma cidade que não sobe da terra para o céu, mas agora é uma cidade que desce do céu para a terra. Não é o contrário? É uma cidade não feita por homens, não é um arranjo humano, não é uma construção humana, é algo que vem de Deus para a terra. No versículo 1 a 8, ele falou do céu, falou do novo céu e da nova terra. Do versículo 9 em diante, Apocalipse não está falando do céu, não está falando do novo céu e da nova terra, ele está falando de alguém, de quem vai habitar esse novo céu e nova terra. Você vê na ordem, na chamada do anjo, ele diz para João: vem, eu vou te mostrar o quê? Olha lá no versículo 9, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro na Bíblia? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Fala forte. Quem é a igreja? Nós. Ou seja, quem está sendo visto no capítulo 21, versículo 9 de Apocalipse? Você é personagem de Apocalipse. Sua foto está aqui, no meio da foto daqueles que são a igreja. Seu nome está aqui na lista dos inscritos no livro do Cordeiro. A visão de João é da história, do futuro. Ele está vendo a noiva, ele está vendo a igreja inteira. A igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Ele está vendo a igreja, a noiva completa diante de Deus. Deus está mostrando para João a igreja. Mesmo naquela realidade de um mundo caótico, de um mundo complicado, de uma Roma louca que predomina sobre o mundo, de religiões terríveis que predominavam, de violências, de pecados, de imoralidades, Jesus mostra para João como ele enxerga a igreja. E essa é a visão de Jesus da igreja. Que não é aquela religiosidade humana tentando chegar a Deus, mas que é uma revelação do céu, aonde Deus se chega a nós. Aonde Deus se revelou a nós e se mostrou, por isso é uma cidade que desce do céu. Não é uma construção humana na direção de Deus. É uma construção de Deus na direção dos homens perdidos. Deus vindo em nossa direção. O número 12 é o número do povo de Deus. Por isso você vai ver que esse número se repete tanto no capítulo 21, não é? São 12 pedras, 12 nomes, 12 fundamentos, 12 portas. A árvore que produz 12 frutos, a medida da cidade é 12 mil estádios, a muralha dela é 144 côvados, que é um múltiplo de 12, é 12 vezes 12, um jeito diferente de falar 12. 12 é esse número do povo de Deus, porque em Israel, ou no Velho Testamento, o povo de Deus está lá em Israel. Quantas tribos são? 12 tribos. Porque no Novo Testamento a igreja é aquela edificada sobre 12 fundamentos dos 12 apóstolos. O número 12 é o seu número, é o nosso número em Apocalipse. Então você está sendo visto lá. E o que é que Deus está revelando sobre a igreja? Vamos olhar para isso então. E aí então, olha só, o texto nos fala da maneira como Deus a vê gloriosa. A visão da igreja é como diz o versículo 11. Ela é semelhante a uma pedra de jaspe preciosa, como jaspe cristalina. No capítulo 4, o Senhor está sentado no trono e o aspecto dele é semelhante a uma pedra de jaspe cristalino. A imagem, a igreja, a semelhança da igreja é a mesma de Deus. A igreja parece com Deus. A igreja reflete a santidade, a beleza, a glória, o fulgor de Deus. É isso que ele está vendo. E aí, queria destacar do capítulo 22, três verdades que ele nos revela sobre a igreja, que nos fazem e que nos devem fazer amar a igreja, que nos devem fazer envolver-nos mais intensamente com a igreja, que deve trazer a nós despertamento espiritual, valor a isso que Jesus vê ou mostra a João, sua noiva. A essa noiva que Jesus mostra. Primeiro, Jesus nos revela que no meio dessa cidade, essa cidade é a noiva, é a esposa. Que na sua noiva, na cidade que desce do céu, que na igreja, corre o rio das águas que matam a sede humana. Na visão de João, no meio dessa cidade tem um rio. Um rio de águas limpas, cristalino que vai crescendo. Esse é o rio que mata a sede humana. Quando Deus construiu o jardim do Éden, colocou o homem nele, a Bíblia diz que tinha um rio lá no Éden, não tinha? Aquele rio trazia vida ao Éden. Lá na frente ele dividia em alguns braços o Tigre, o Eufrates, o Gion, o Pison, se desmembrava em outros rios. Mas aquele rio era símbolo de vida, era símbolo do saciar a sede humana na comunhão com Deus. Mas o homem pecou e foi expulso do jardim do Éden. Não podia mais ter acesso àquele rio. foi proibido de beber daquelas águas que podiam limpá-lo, que podiam saciar sua sede, e se torna este ser agora sedento. As profecias do Velho Testamento nos falam sobre rios. Joel 3,18 nos fala que de Judá sairia um rio de águas que poderia matar a sede das nações da terra. Em Ezequiel, o Espírito Santo leva ao templo, e lá no templo ele percebe, ele vê as estruturas do templo, mas o lugar de destaque é o altar. Lá no altar do templo, ele nota que tem uma mina de água nascendo, brotando do limiar do altar, e aquele filete de água vai escorrendo pelo templo afora, sai do templo, segue, ele vai medindo cerca de 500 metros, ele diz que a água dá nos seus artelhos, mede mais 500 metros, a água está nos seus joelhos, anda mais 500, a água está na sua cintura, e de repente ele diz que era um rio pelo qual se deveria passar a nado, ou melhor, ele diz, é um rio pelo qual não se podia passar. E ele nota que vai descendo pelas regiões áridas, rumo ao Mar Morto, e aonde aquele rio passa, a vida ao lado dele. Brotam árvores, plantas, flores, frutas, e ele cai no Mar Morto. E lá no Mar Morto tem peixe agora. Lá no Mar Morto tem vida, o mar não é mais morto, agora é o mar vivo. O Mar Morto é tão salino, um dos fenômenos comuns lá são os pássaros sobrevoando o mar. A evaporação é tão tóxica que o passarinho cai morto na água. Mas na visão de Ezequiel, aquele mar se torna vivo. Limpo, com águas boas. Porque um rio de água sai do trono de Deus e cai exatamente no Mar Morto. Jesus gostava de falar de água. Ele disse para seus discípulos que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Ele diz, no meio da festa, na hora da purificação, que o povo está lavando o templo, ele diz que a verdadeira água da vida era encontrada nele. Se alguém tivesse sede, ele disse, venha a mim e beba. Muito interessante a conversa de Jesus com a samaritana na beira do poço de Jacó. Jesus chega naquele poço de Jacó, fica sentado ali naquele sol causticante de um horário mais ou menos uma da tarde, meio-dia. Jesus está ali assentado até que aparece uma mulher por lá para tirar água do poço. E Jesus puxa assunto com a mulher dizendo para ela, me dá um pouco de água. Ela toma um susto por dois motivos, ele é judeu. O judeu não conversa com o samaritano, era mais ou menos, o judeu e samaritano era mais ou menos como judeu e palestino hoje. Ela toma um susto porque ele é judeu e puxa assunto com ela, que é samaritana. E também não era comum um homem dirigir a palavra a uma mulher dessa forma, principalmente um judeu. Ela se assusta e diz a ele, como sendo você judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus não está nem aí para esse conflito de judeu e samaritano. Não está nem interessado nessa polêmica. Jesus muda de assunto, não entra nisso. Fala com a mulher assim, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem te disse me dá água, você pediria água e ele te daria a água da vida. A mulher não entende o assunto, volta para a polêmica. A cabeça dela só agarra naquelas coisas. Ela diz, o senhor não tem com que tirar a água. O poço é fundo, como que o senhor vai tirar água? O senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Aí Jesus muda de assunto de novo, você vê? Porque ele fala com a mulher assim, olha, quem beber da água deste poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. A mulher interessou no assunto. Só que água boa é essa, água benta. Que água milagrosa é essa? A gente bebe e não tem mais sede? Me dá dessa água para não precisar vir aqui mais buscar água, Senhor. Aí Jesus então chegou aonde queria. Muda de assunto de água. E fala o que realmente quer dizer para a mulher, dizendo a ela. Vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Eu vou te dar água, a você e a ele. Ela fica meio envergonhada e diz para Jesus assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela, você falou a verdade, porque você não tem marido. Você já teve 5 E esse com quem você vive, mora, se relaciona? O povo hoje fala assim: eu me relaciono com uma pessoa, não é? Aí você já sabe o que quer dizer. Ele tem relações sexuais, mas não é comprometido com aquela pessoa. A realidade daquela mulher era mais ou menos essa. Não sei se morava junto ou só encontrava. Mas Jesus disse: esse com quem você vive agora não é teu marido. Ela toma um susto. Quem é esse homem? Que adivinha? Que revela a minha vida? Que desvenda meus segredos? Ela diz: eu vejo que tu és profeta. Aí Jesus chegou aonde queria. Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, você está tentando matar tua sede com casamento. Você está tentando matar tua sede com um novo amor. Mas não é um novo amor que vai matar tua sede. Não é um novo casamento que vai matar tua sede. Não é sexo que vai matar tua sede. Não é cerveja que vai matar tua sede. Não é a bebida alcoólica nenhuma que vai matar tua sede. Não é maconha, não é cocaína, não é prazer, não é dinheiro, não é título, não é casa, não é carro, não é roupa nova, não é uma plástica. Nada disso vai matar tua sede. O que mata a sede humana é esse rio de águas que corre do trono de Deus e corre no meio da igreja. Em nenhum outro lugar as pessoas vão encontrar essa água, amados. Essa água corre no meio da igreja. Enquanto nós estamos aqui cantando, orando, pregando, o rio de água está escorrendo no meio da igreja. Quando a igreja está solta no meio da cidade durante a semana, o rio de água está correndo pela igreja. E as pessoas na fila do banco podem ter suas sedes saciadas através da tua vida. Lá na tua empresa, as pessoas podem beber dessa água escorrendo de você. As pessoas podem ter essa sede saciada num grupo pequeno reunido lá numa casa. De repente um sedento vem. Uma reunião simples. Mas o rio da água da vida está correndo lá, gente. Porque ele corre no centro dessa cidade. Ele corre no meio dessa cidade. Que não é Jerusalém. Que não é São Paulo. Que não é Belo Horizonte. Que não é Brasil. Não é Brasília. Essa cidade é a igreja do Senhor Jesus. É a noiva do Cordeiro. É na esposa. Somos nós. E é no nosso meio que essa água corre. Quanta gente chegou com sede num culto e teve a sede saciada. Foi assim com você? Foi assim comigo. Sabe por que eu fui na igreja? Eu fui criado na igreja, depois afastei com 14, 15 anos. Sumi, não queria saber de igreja. Um dia eu fui na igreja porque eu tinha duas namoradas. E meus pais conheciam uma. Não conheciam a outra. E essa que meus pais não conheciam, descobriu que meus pais eram crentes e que iam na igreja, descobriu o endereço da igreja, o horário do culto, chegou para mim e disse: vou conhecer seus pais. Porque eu não apresentava de jeito nenhum, porque não dava. Como que eu ia apresentar aquela se meus pais conheciam a outra? Eu queria matar a sede com namorada. Eu queria matar a sede com amor. De homem e mulher. Aquela menina me aprontou uma, foi na igreja, eu tive que ir atrás. Eu fui atrás para fiscalizar o que, que ela ia fazer lá. Eu fui para tentar arranjar a situação. E aí, de repente, ela chegou na igreja e se apresentou para meus pais, dizendo: eu sou a namorada do seu filho. Minha mãe me chamou no canto e disse: que moça é essa que chegou aqui? Disse que é a sua namorada. E a outra, eu disse: não, mas essa menina é doida, ela fala para todo mundo que é minha namorada. Mas morrendo de medo de alguém falar para aquela menina que eu tinha outra. Essa era a minha preocupação. Era uma reunião de oração de quinta-feira. Tinha umas 60, 50 pessoas naquela reunião de oração. Mas naquela noite, eu fui lá para fiscalizar a menina. O hábito lá era ter louvor juntos, uma meditação, e depois dividia o povo para orar. Os homens iam para um lugar, os adolescentes para outro, as mulheres para outro. E eu fui com os homens para a oração. E a pessoa que dirigia a oração perguntou para cada um: pelo que você quer que ora? E eu naquela hora estava meio assim agoniado, sem saber o que falar, sem sentido. Eu disse para eles assim: ore por mim. Mas não especifiquei. E quando eu falei ore por mim, o povo falou um amém tão alto que eu fiquei assustado. Eu estou ruim assim, gente? Será que eu estou tão ruim assim que o povo falou um amém e oraram com fervor, que eu fiquei assim, incomodado. E Deus me quebrantou naquela hora de oração. Enquanto oravam por mim, brotou uma oração. Há anos e anos eu não orava, não falava com Deus. Mas naquela hora eu bebi da água que jorrou na minha frente e Deus matou a minha sede. Sede que eu procurava saciar em amigos, em festas, em baladas, em namoradas. Eu descobri que o que mata essa sede é a água que corre do trono de Deus, que escorre no meio da igreja. Numa reunião de oração. Lá nessa igreja, converteu um rapaz no mutirão da igreja. A turma foi construir a igreja. Nós estávamos furando o buraco do alicerce. Chegou um rapaz e perguntou, o que, vocês estão fazendo? Estamos construindo uma igreja. Ele disse, eu posso ajudar? Nós dissemos, pode ajudar. E ele então ficou ali ajudando. Só que o povo cantava hino, orava o tempo inteiro, cantava corinho. E dava testemunho e falava. No final do dia, terminando o mutirão, o rapaz ajoelhou e entregou a vida a Jesus. Ele bebeu da água no mutirão. Porque, gente, até na hora do aviso alguém pode converter. Eu já vi isso acontecer. Alguém viu a água no aviso do que a igreja está fazendo. Por isso, amado, um culto é uma hora tão especial. Uma reunião, seja ela no meio da semana, seja ela no domingo pela manhã à tarde, seja ela num grupo pequeno numa casa, seja ela uma reunião administrativa de um ministério, seja ela um evento grande ou pequeno de um ministério, aonde pessoas que pertencem a esta cidade, aonde cidadãos dessa nova Jerusalém estão, o rio de água está escorrendo porque corre na igreja, na noiva do Cordeiro. Na igreja corre o rio das águas que matam a sede humana. E é aqui entre nós que esse rio corre. E se você tem sede, venha e beba dessa água que mata a tua sede. Em segundo lugar, esse texto nos diz que no meio da igreja acontece a restauração de todas as coisas. No meio da igreja, na igreja acontece. A igreja é o lugar onde Deus opera a restauração do que foi perdido. Ele nos diz que há um rio, ele corre pelo meio da cidade, cristalino, bonito, limpo. Sai do trono de Deus, sai de Deus e do Cordeiro. Mas, de uma e outra margem desse rio tem uma árvore. Nós temos um probleminha de tradução aí, porque ele diz que a árvore está de um lado e de outro. A construção lá parece dizer melhor que há 12 árvores, não uma. Mas 6 árvores de cada lado do rio. Por isso que ele diz uma árvore de cada lado. E cada uma produz um fruto uma vez por ano. E ele diz que as folhas dessa árvore servem para a cura dos povos. Muitos anos atrás. Há muitos, muitos anos atrás, lá no Éden. Tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Acerca da qual Deus havia dito ao ser humano. Não coma dela, senão vou morrer. Mas havia naquele jardim uma outra árvore. Que era a árvore da vida, árvore da qual os seres humanos comendo tinham, gozavam de imortalidade. A imortalidade não era inata do ser humano, não é natural do ser humano. O ser humano tinha acesso à imortalidade comendo daquela árvore. Você lembra que quando foram expulsos do jardim, a expulsão é para que o homem não entre no jardim e coma da árvore da vida e viva eternamente. Aí o homem seria mau e imortal. Não tem coisa pior do que isso, não é? Você já pensou? Se Hitler, Mussolini, Napoleão, todo mundo vivesse, Nero, Saddam Hussein, todo mundo vivo até hoje. Que caos que era esse negócio. Então o homem não pode ser imortal porque é mau. E Deus o priva de comer daquela árvore. Querubins são postos na entrada do jardim para que o homem não entre. Querubins estão postos ali para proibir a entrada com uma espada de fogo, para que se o homem tentasse entrar, seria morto. Privado agora da árvore da vida. Mas agora, no meio da igreja, tem uma árvore da qual eu e você podemos comer. Se lá atrás os querubins estavam lá para que você não entrasse no jardim, agora eles estão em cima da Arca da Aliança. Suas asas se encontram no meio, em cima da tampa do propiciatório. Ou seja, eles estão ali para dizer a você, vem. Para dizer a você, entra. Coma da árvore da vida e experimente a imortalidade. Lá no Éden, eu imagino que seria assim. O homem não tinha imortalidade em si. Então, quando os cabelos começavam a ficar brancos, você comia da árvore e o cabelo ficava preto de novo. Já pensou que maravilha se tivesse uma fruta dessa? Ia ser a fruta mais cara do mundo, né? Você come a fruta e o cabelo fica pretinho de novo. Apareceu um pezinho de galinha aqui, você come a fruta e o pezinho de galinha desaparece. Deu uma celulitezinha aqui, você come a fruta, a celulite... Deu uma doença, você foi uma debilidade, vem uma fruta, você fica plenamente curado. Era nessa fruta, nesse fruto desta árvore, que o homem tinha a sua vida garantida. Ao ser expulso de lá, ele morre, porque não tem mais acesso à imortalidade. Agora, a Bíblia nos está dizendo que a árvore é Jesus, e Jesus está no meio da igreja, e no meio da igreja, você pode comer desse fruto e experimentar a vida eterna. Que Deus te dá acesso a isso. No primeiro livro da Bíblia, nós temos a história de como fomos privados de comer dessa árvore extraordinária. No último livro da Bíblia, em seu último capítulo, nós temos o livro de Apocalipse, a Bíblia se encerrando dizendo que você pode entrar, que você é bem-vindo, você pode comer dessa árvore. Nessa árvore nós temos um fruto que é dado uma vez por mês, um para cada mês do ano, que é sinônimo, símbolo da provisão de Deus, de que Deus nos deu o que precisamos para cada momento da vida. São as palavras de Abraão: Deus proverá para si um cordeiro, Deus já providenciou o cordeiro. Como disse Paulo, ele já nos deu Jesus. Não nos dará graciosamente, juntamente com Jesus, todas as outras coisas mais? Deus já te deu o que tinha de mais caro, que é Jesus. Isso é a porta da oração, a porta do acesso a Deus, a esta árvore do Senhor soberano, da imortalidade, da eternidade. Ele te deu Jesus, é a provisão de Deus a teu favor. Você é sustentado por Deus, você é alimentado por Deus. E olha que coisa linda. Diz-nos o texto que tem uma folha. A folha serve para cura. Na folha, somos curados. A palavra para cura aqui é a palavra terapia. Não é a cura instantânea, é a cura processual. É um processo. No meio da igreja, nós temos essa árvore cuja folha é para a cura dos povos. Nessa folha nós vamos sendo curados por Deus. Não é isso que está acontecendo conosco na igreja? Estamos sendo curados por Deus. Estamos sendo transformados por Deus. Estamos sendo modelados por Deus dia a dia naquilo que Deus quer de nós. Quanta gente chegou aqui ruim para valer, não foi? Você chegou aqui muito ruim, não foi? Conheceu Cristo e Cristo vem te melhorando. Quando nós olhamos para quem éramos e que Deus nos fez ser. Quando nós olhamos para onde estávamos ou onde estaríamos e onde Deus nos fez estar. Nós vemos que temos sido curados por Deus de nossas neuroses, de nossas loucuras, de nossas enfermidades morais, espirituais. Deus tem nos curado, Deus tem nos melhorado dia a dia. Nós temos um culto de oração lá na igreja, quinta-feira. E é um culto voltado para incrédulos, é um culto feito para não crente. Não é um culto para crente ficar indo. Vão alguns crentes que querem oração, assim, mas é um culto mais para visitantes. E a igreja aprendeu a levar visitantes nele. Num desses cultos, no final, a diferença desse culto é que nós temos o culto, a pregação, o louvor. No final tem uma equipe que ora individualmente com todo mundo que vai. Nós conversamos com cada um dos visitantes e oramos individualmente com eles. Essa é a diferença desse culto. É um pessoal, individual, um evangelismo assim feito. E eu fui orar com uma senhora e conversar com uma senhora, uma mulher bonita, mais alta do que eu, fisicamente muito bonita, bem vestida. E conversei um pouco com ela, ela pediu oração, chorava bastante. Eu comecei a orar por aquela senhora e de repente ela caiu no chão, começou a gritar bastante, foi tomada por um espírito demoníaco. E orei com ela, ela ficou boa, conversei um pouco com ela, e disse para ela: eu preciso conversar com você com o tempo, queria que a senhora marcasse uma conversa comigo no gabinete. Ela disse que dia que podemos conversar. Eu falei, olha, amanhã eu tenho tempo para conversar com a senhora. E ela então voltou no outro dia. Entrou no meu gabinete e disse, pastor, é a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Eu sou psicóloga, sistêmica, e a coisa que eu mais detesto numa pessoa é histeria. Por favor, me diga, eu tive uma crise de histeria ontem na igreja? Eu disse, não. A senhora não teve uma crise de histeria. Abri o Novo Testamento e li vários textos de possessão demoníaca e expliquei para ela o que aconteceu com a senhora foi isso aqui. Um espírito maligno como esse tomou a senhora. O que a senhora anda fazendo? E aí ela me contou a história dela. Uma feiticeira havia levado o marido dela. O marido dela foi morar com uma feiticeira. Estava encantado e seduzido por aquelas coisas. Ela então procurou uma feiticeira que se dizia mais poderosa do que aquela para tomar o marido de volta. Estava gastando um absurdo de dinheiro, pagando trabalhos, pagando feitiço. O marido voltava, ficava uma semana, ia para outra, ficava um mês, voltava para casa, não aguentava, voltava para outra. E assim estava nessa guerra, e ela no meio desse caos, cheia de dores pelo corpo, com depressão, vendendo sua alma ao diabo, para que trouxesse o marido dela de volta. Eu expliquei estas coisas para ela, aquela mulher entregou a vida a Jesus, se converteu. Pudemos batizá-la, membro da igreja, uma cura extraordinária de Deus na vida dela. Mas o que queria destacar é o que aconteceu algum tempo depois. Nós estávamos batizando um casal num domingo, e quando terminamos o batismo daquela pessoa, nós sempre fazemos o batismo e depois cantam cânticos, e as pessoas abraçam, cumprimentam os novos membros. Enquanto as pessoas estavam abraçando, ela veio, essa psicóloga veio com os olhos arregalados e me disse, pastor, o senhor sabe quem é esta mulher que está sendo batizada aí agora? Eu disse para ela, eu sei quem ela é. Ela disse, pastor, o senhor não sabe? Esta mulher, na clínica onde eu atendo, somos cerca de 18 psicólogos. Nenhum psicólogo mais quer atender essa mulher. Essa mulher é louca, essa mulher é histérica, essa mulher é depravada, é pervertida, é uma mulher obstinada por sexo, louca pela imoralidade. Pastor, essa mulher de joelhos, casada, limpa aí na frente da igreja, ela disse, isso é um milagre. E é isso mesmo, amado, é um milagre, porque na igreja somos curados por Deus. Nela, Deus, em Cristo Jesus, simbolicamente derrama essas folhas sobre nós que nos curam. Nós fomos machucados no ventre da mãe por rejeições, palavras duras, o pai que não assumiu. Nós fomos machucados na infância por abuso sexual, por violência, por privações. Fomos machucados na adolescência por incompreensões. Somos machucados na juventude, no amor, no mercado de trabalho. Pessoas são machucadas no casamento. Pessoas são machucadas no convívio, nos relacionamentos, tantos e vários interpessoais. O diabo te machuca, a vida te machuca, as pessoas te machucam. Você se machuca com as escolhas erradas. Mas para cada ferida que a vida, que o diabo, que você mesmo te faz, Deus tem a cura, Deus tem a resposta, Deus te chama para essa terapia que você experimenta aqui no meio da igreja, na noiva, nesta cidade de Deus. Deus aos poucos vai te curando. Cada culto é terapêutico, não é? Você vai sendo curado, você vai sendo melhorado por Deus. E aí Deus vai te transformando na imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia diz assim, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Camiseta evangélica mais criativa que eu já vi até hoje foi uma que tinha assim, bem grande no peito, escrita, desculpe os transtornos, estamos em obras. E nas costas tinha esse versículo, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está nos curando. Estamos na terapia do Espírito Santo de Deus, que no meio da igreja vai nos alimentando, vai nos fortalecendo, vai nos nutrindo, vai nos curando, vai nos melhorando moralmente, vai nos melhorando financeiramente, vai nos melhorando espiritualmente, vai nos melhorando socialmente, vai nos melhorando ministerialmente, vai nos melhorando e transformando mais e mais. É Deus nos curando, nos preparando para a glória dEle. No meio da igreja, Deus restaura a sua criação. É aqui, amados. ama a igreja. Venha para os cultos, se envolva com a igreja, vibre com ela, cante com ânimo, cante com devoção, pregue com convicção, seja crente, seja intenso, gaste a sua vida, invista nisso, porque vale a pena, porque Deus investiu e está investindo preciosamente no meio da igreja. Quantas histórias como estas desse casal, quantas histórias preciosas como daquela mulher, quantas histórias de tantos outros homens e mulheres. Lindos testemunhos do que Deus tem feito, transformando e curando pessoas. No meio da igreja, comemos dessa árvore, somos curados por suas folhas. Terceiro e último, esse texto nos ensina que no meio da igreja, o poder da bênção anula toda maldição. No meio da igreja, o poder da bênção de Deus anula toda maldição. Nela, olha o que diz aí o texto. Nela, nunca mais. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição sobre a sua vida. Deus, de uma vez por todas, anula a maldição que você herdou de Adão. É muito corrente nos nossos dias pessoas se preocuparem com a maldição que ele herdou do tio, a maldição que herda do pai. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Olha, se teu pai fosse o homem mais santo e tua mãe a mulher mais santa desse planeta, você ainda herdar uma maldição. Que na verdade nós herdamos de quem? De Adão, nosso primeiro pai. Ele encerrou a todos nós debaixo da maldição do pecado, da força do pecado. Mas quando você é parte da igreja do Senhor, a bênção de Deus sobre você anula toda a maldição. Lembra do que Deus fala sobre bênção e maldição na lei? Ele diz assim, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Faço misericórdia até mil gerações. Por que que a maldição é quatro, a bênção é mil? A figura é. A bênção é maior que a maldição. Tem muita gente que fala da maldição como se ela fosse maior que a bênção. Aí algumas pessoas vivem quebrando a maldição e quebra, requebra, e quebra de novo, e quebra de novo. E algumas pessoas nunca se livram dessa percepção de uma maldição em cima delas, de um peso sobre elas. E algumas pessoas até justificam seus erros dizendo, não, é por causa do meu pai, da minha mãe. Não, você está em Cristo, você tem a bênção de Deus ordenada sobre a tua vida. Deus disse que nela, no meio desta cidade, há um povo abençoado e essa bênção que ele pôs sobre você anula a maldição. Você está abençoado por Deus. Se na tua família todo mundo trai, você não vai trair porque você tem a bênção de Deus na tua vida. Se na tua família todo mundo é enrolado financeiramente, você não vai ser porque você não tem a maldição do teu pai, do teu tio. Você tem a bênção do Senhor Deus sobre a tua vida. Você está na igreja e nela você foi abençoado por Deus. Olha as expressões da bênção no texto. Ele diz assim. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Você estava debaixo do senhorio de Satanás. Mas agora você está debaixo do senhorio de Deus. Quem mandava em você era o pecado, era o diabo. Mas agora quem manda na tua vida é Deus. Lá em Belo Horizonte, no meio pentecostal, surgiu uma música que eu acho muito engraçada. Eu gosto de ouvi-los cantar. Eles cantam assim. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo. Quem bate nele sou eu. É verdade. Você estava debaixo do senhorio de Satanás e ele fazia o que queria com tua vida. Mas você agora é de Cristo Jesus, você está na igreja, você é noiva do Cordeiro, você está debaixo do senhorio soberano do Deus infinito, do Deus eterno. Trono de Deus está no meio da igreja, é Ele quem governa. Nós éramos inúteis, não servíamos para Deus, não servíamos a Deus. Mas agora diz o texto, seus servos o servirão. Você é útil a Deus. Você tem um dom e não é o dom de ilustrar banco. Você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem uma capacidade dada por Deus de fazer algumas coisas que ninguém mais vai fazer. Então sirva a Deus, porque você é servo dele. A bênção de Deus tirou você da inutilidade e tornou você útil a Deus. Você pode orar, você pode pregar, você pode cantar, você pode servir, você pode ajudar a montar, desmontar, você pode liderar um grupo pequeno, você pode abrir tua casa para abrigar um grupo pequeno, você pode convidar pessoas, você pode interceder intensamente pela igreja, você pode fazer muita coisa para Deus. E se você não tem feito, eu te chamo em nome de Jesus, passe a fazer, se envolva, chegue para teu pastor e pergunta o que eu posso fazer, eu tenho certeza que ele tem tarefa para você. Um dos pastores nossos lá, ele repete uma frase, ele diz assim, ó, tem uma placa na porta da nossa igreja, há vagas. Se você quer trabalhar aqui, sempre tem vaga. Sempre tem vagas. Tem vagas aqui também, eu tenho certeza. Tem lugar para você. A bênção de Deus já anulou a tua maldição de ser inútil. Você agora é útil a Deus. Deus quer te usar. Coloque-se nas mãos de Deus e seja usado por Ele para glorificar o nome dEle. Terceira expressão da bênção de Deus está aqui no texto. Ele diz assim, contemplarão a sua face. Nós vamos contemplar a face de Deus. Contemplar a face de Deus na Bíblia significa duas coisas. Ver Deus na impiedade e morrer, que é juízo. Ou ver Deus e ser transformado, ser salvo. Contemplar a face de Deus é ser transformado na imagem de Deus. É você ter a face de Deus impressa sobre a tua. Os seus servos o contemplarão. Essa é a nossa contemplação. Nós contemplamos um Deus soberano. Nós contemplamos, nós vemos um Deus invisível. E vendo esse Deus, somos transformados na imagem dele cada vez mais. Você tem que estar cada dia mais crente, cada dia mais santo, cada dia mais fervoroso, cada dia mais cheio do Espírito Santo, cada dia mais próximo de Deus. Você é servo dele. A bênção de Deus sobre você é você contemplar a face dele. Outra expressão da bênção que temos no texto é, além de contemplar a sua face, diz o texto, o seu nome estará sobre eles. Teremos o nome dele na nossa fronte. Ter o nome significa propriedade. O nome dele sobre você significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Você não está mais à mercê do diabo. Você é propriedade de Deus. O diabo tem os seus e os dele tem o nome dele. Tem a marca dele, a marca da besta sobre eles. Como diz Apocalipse, mas quem é de Cristo tem a marca de Cristo sobre si. Você tem o nome de Deus sobre você. Preste atenção. Quando você vai para a tua escola, você leva o nome de Deus com você. Quando você vai para o teu trabalho, você leva o nome de Deus com você. Onde você anda, onde você vive, seja com quem for que você conversa. Quando você navega na internet, você leva o nome de Deus com você. Porque o nome de Cristo está impresso na tua vida. Você é propriedade dele. E ele é zeloso pelo que lhe pertence. Outra expressão da bênção no texto. Você estava nas trevas, agora está na luz. Já não haverá noite. Nem precisam de luz de candeia. Brilhará sobre eles a luz do Senhor. Você estava em trevas, mas a luz divina brilhou sobre você. E você agora tem a luz para teus caminhos. E por último, você saiu da humilhação para a exaltação. Porque o texto termina dizendo, e reinarão pelos séculos dos séculos. Estas pessoas, cidadãos da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, reinarão com Deus pelos séculos dos séculos. Olha que coisa extraordinária, irmão. Sim, na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, ele disse que Deus fez Jesus se assentar nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade. Ele está acima de todos eles. Aí no capítulo 2 ele diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você estava debaixo do domínio do espírito da potestade do ar, debaixo do domínio do diabo. Deus te tirou de debaixo dos pés de Satanás e te colocou assentado em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. É por isso que você tem autoridade para resistir o diabo e ele vai fugir de você. Deus te deu essa autoridade. Uma das situações mais, assim, estranhas que já vivi em relação a isso Foi um dia que recebi um telefonema, 10 da noite, para fazer uma visita num hospital, na UTI. E eu achei estranho porque não é normal, não é padrão. E era um telefonema do próprio hospital. Fui, cheguei na portaria, estava fechado já à frente, tinha um vigia, perguntei para ele, olha, me ligaram daqui para vir fazer uma oração. E ele virou e disse, o que é o pastor? Eu falei, sou eu. Ele falou, pode entrar. Eu falei, o pastor está com a moral aqui, né? Até o vigia sabe quem é o pastor. Entrei na portaria, mesma coisa, uma pessoa me disse, o senhor que é o pastor? Eu disse, sim, pode subir, era 12º andar, peguei o elevador, subi. Cheguei na portaria, na porta da UTI, toquei a campainha, uma enfermeira abriu a porta e perguntou, pois não, eu disse, olha, eu sou o pastor. Ah, o senhor que é o pastor? Aguarda um pouquinho, fechou a porta. Dentro de instantes, abriu a porta de novo. Quando eu entrei, tinha médicos e enfermeiros num canto da UTI. E eu passei olhando aquela turma toda encolhida no canto, com o olho arregalado. Alguém apontou para mim e disse assim, ali, ó, é ali, é aquela. Aí eu cheguei, tinha uma pessoa numa maca. Eles haviam amarrado aquela moça na maca. Eles enfaixaram a moça, prenderam o braço dela naquele braço da maca, se enfaixaram o braço da moça inteiro. Fizeram a mesma coisa com o pé em volta da cama. A moça parecia uma múmia, só a cabeça que estava de fora, e ela batia a cabeça com muita violência para todos os lados. O médico disse, olha, nós já dopamos essa moça com o limite do que poderia dar de sedativo para ela. Não tem mais o que fazer, mas ela não dorme, e se desamarrar, ela quebra a UTI. Nós não sabemos o que é isso. Aí eu pensei, só pode ser uma coisa, não é? Essa moça era para estar dormindo. Depois do que deram a ela de sedativos. Mas aí a UTI estava cheia de outros pacientes e eu pensei assim, o que eu faço agora? Já pensou no meio da UTI, você grita assim, em nome de Jesus, sai agora! Eu acho que ia expulsar o espírito maligno da moça e o espírito de mais um monte de paciente que ia morrer tudo ali de susto. E eu fiquei pensando, o que eu faço, Deus? Eu cheguei perto daquela moça, que rosnava e se agitava com violência. Fiz uma oração baixinha no ouvido dela. E cochichei no ouvido dela assim. Em nome de Jesus, sai agora dela. A moça bateu a cabeça para o lado e apagou. Isso não durou 2 minutos. Aí eu virei para a turma e disse, resolvido, boa noite. Posso ir para casa? Aí a turma ficou assim, pasmo, assustado. A turma chegou, foi para a volta da moça. E eu entendi assim, eles pensando, será que ele matou a moça? O que ele fez, né? E aí ligaram mais aparelhos e foram tomar os procedimentos. Mais tarde fiquei sabendo que era uma moça que estava ali por tentativa de suicídio. E pude depois acompanhar aquela moça, atendê-la e fazer um trabalho com ela. Mas essa é a realidade de que Deus nos tirou de debaixo dos pés de Satanás e nos deu a autoridade do Senhor Jesus para fazer a obra dele, resistir ao diabo e desfazer o que ele faz nessa terra, fazendo o que Deus nos mandou fazer. Você vai reinar com Cristo desde já. Reinamos com Cristo Jesus de hoje, pelos séculos dos séculos, e nada vai mudar isso, porque é decreto do Deus eterno, todo poderoso, soberano. Fecha seus olhos e vamos orar. Você está aqui hoje com sede. Aqui corre a água que mata a tua sede. Você está aqui hoje machucado, ferido, doendo a alma. Aqui tem cura para você. Aqui tem a árvore que te cura, que te sara. Você está aqui faminto, aqui tem o fruto que te alimenta. Você está aqui necessitado, aqui está a provisão de Deus que já deu Jesus e dará com Ele graciosamente todas as coisas. Você está aqui vivendo debaixo de um peso, de uma percepção, de uma maldição que te destrói, que não deixa a tua vida ir para frente. Sai dessa percepção e perceba a verdade agora de que aqui há uma bênção de Deus que decretada sobre a vida, anula toda a maldição. De que Deus resolveu te abençoar, meu amado, minha amada. Que Deus resolveu, por graça e bondade, derramar a bênção dele sobre nós. Vamos orar e falar com Deus. Eu queria te perguntar, para finalizarmos orando, qual é o motivo de oração tua? Eu queria te pedir, se você quiser, fica de pé no seu lugar se você quer orar, porque Você diz assim: eu estou com sede, eu quero beber dessa água que jorra. Aí eu quero que você fique de pé dizendo assim: Deus, eu quero beber dessa água. Ou se você está aqui hoje machucado, ferido, e você quer ser curado por Deus, você fica de pé dizendo assim: Deus, me cura. Deus, mexe aqui, toca. Onde está doente, o Senhor sabe. Põe essa folha. Eu quero me aprofundar, intensificar nessa terapia do Senhor. Me cura. Se você está aqui necessitado de uma intervenção, fica de pé e diz assim: Deus, eu preciso da tua provisão. É hoje, é nesse mês de julho. A Bíblia diz, ele tem uma para cada mês do ano. Então, tem hoje, tem no mês de julho para você a provisão dele. Situações que você não sabe como vai resolver, Deus sabe. Deus tem a solução, tem a resposta. Ele vai colocar na tua mente, ele é a provisão. Ele já deu para você. Se você está aqui e você tem essa sensação de que tem um peso, que tem uma maldição lá na tua casa, na tua família, nos teus negócios, no teu dinheiro, não tem. Porque Deus está ordenando a bênção sobre você e a bênção de Deus anula toda maldição. Quebra tudo isso. E Deus está ordenando isso sobre a tua vida. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Você de pé no seu lugar, fala com o Senhor: Deus, eu quero beber e eu bebo dessa água. Deus, eu me alimento desse fruto, eu recebo essa ministração da folha que cura. Deus, eu recebo a tua bênção, eu abro a minha mente para a percepção da bênção, para não ficar enxergando aquilo que é a realidade do passado. Eu quero enxergar o que é a realidade do que o Senhor me deu hoje, para destruir as obras do diabo na minha vida, na minha casa, para fazer a obra do Senhor à minha volta. Senhor, em nome de Jesus, levantamos a voz e clamamos. Oh Deus, dá a água ao sedento e mata a sede nessa hora de forma sobrenatural. Nesse lugar onde a medida de homem se encontra com a medida do anjo, do sobrenatural. Que o Senhor, Pai, no coração, no profundo do ser de cada um aqui, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Alimenta, sacia a sede, cura, abençoa, abra a mente para percepções maiores. Tira todo o peso, desfaz toda a obra do maligno e faz a obra do Espírito do Senhor, meu Deus. De restauração, de cura, de reconstrução, de renovação da fé, de renovação da esperança. E ó Deus, como o Senhor escreveu àquela igreja lá, o Senhor escreveu a nós. Como o Senhor deu a visão da noiva linda, e no meio da noiva acontecendo essas coisas, somos a noiva, somos a igreja, somos a cidade, e que as obras do Senhor aconteçam aqui intensamente, que as obras do Senhor, Pai, sejam realidade na vida de cada um que está aqui agora, se colocando diante do Senhor, apresentando sua necessidade particular. Deus, supre a necessidade, abençoa esse amado, que esse amado, essa amada seja abençoado com a cura do Senhor hoje, seja abençoado com essa terapia do Senhor hoje, avance na cura, melhore mais hoje, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, melhore a casa, melhore a família, melhore a saúde mental, emocional, melhore, Deus, a moral, melhore cada área da vida, Santo Deus. Pai, derrama provisão em quem está com o coração apertado, que tenha paz, porque o Senhor tem a provisão para cada momento da vida. Deus, em nome de Jesus, nos renove o amor e a paixão pela e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, para louvor de teu santo nome, em Cristo Jesus, amém. Amém. O Senhor Deus te conceda o que você necessita dele nesta noite, nessa hora, em Cristo Jesus, amado. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.